Amém, irmãos, paz. É uma alegria mais uma vez poder compartilhar, né, com os irmãos e desejoso de estar revendo os irmãos pessoalmente e com paciência, porque vamos ter que ter paciência para passar por todo esse momento, né? Mas crendo que o Senhor, ele está conosco, está dirigindo todas as coisas. E que a mão dele está sobre nós. Me lembro agora de uma palavra que está escrita lá em Apocalipse, e diz que o Senhor é aquele que anda no meio do candeeiro. O candeeiro representa a igreja. A igreja, claro, o Senhor, ele que a formou e ele que está edificando a igreja. Então, ele está certamente caminhando, observando, realmente assim, no meio da igreja, sabe tudo o que acontece conosco. E essa é a nossa segurança maior, irmãos. Me lembro da ministração anterior, da penúltima quarta-feira, quando dizíamos aos irmãos a respeito da nuvem e a respeito do fogo, da coluna de fogo. Quando o povo discernia que o movimento da nuvem era a voz, o comando do Senhor para que eles então caminhassem ou parassem, né? Havia momentos que eles se detinham até um ano, às vezes 2 dias, às vezes 2 meses, enfim, era conforme a nuvem desejava. E hoje não é diferente, né? Nós temos que entender e crer que o mais importante, como também era lá, que eles se moviam porque tinham cuidado da guarda do Senhor. Então, o importante, irmãos, é ter a presença do Senhor. Estar confinados em casa, mas ter a presença do Senhor, isso é que é importante, né? E reunirmos e termos a presença do Senhor, e isso é que é importante. Então, louvado seja Deus pelo cuidado dele. Quero exaltar o Senhor junto com todos os irmãos que estão nos vendo, nos ouvindo agora, pela guarda do Senhor na sua igreja. Ele realmente ele é o sumo pastor e ele é o bispo das nossas almas e ele tem certamente todo o cuidado do seu povo, né? Louvado seja o Senhor por isso. O que eu quero compartilhar hoje com os irmãos, estava orando à tarde ali, considerando diante de Deus, assim, o que compartilhar com os irmãos, e segredando aqui para os irmãos, entendo assim, irmãos, creio que o Senhor tem dado isso também a outros irmãos, e o compartilhamento da palavra não é simplesmente um compor versos, né, ou compor um assunto e ministrar. Isso é muito simples. Quando oramos, oramos para que o Senhor envie a sua palavra. Paulo, ele tinha um pedido que sempre ele fazia para a igreja, dizendo para que os irmãos orassem por ele, para que lhe fosse dado no abrir da sua boca a palavra com confiança. Me lembro da carta aos Coríntios, quando ele relata que foi ter com os irmãos. Ele diz: Eu estive convosco em fraqueza, em temor, em muito tremor, para que a minha palavra e a minha pregação não consistissem em palavras persuasivas ou palavras de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a fé daqueles amados que o ouviriam, né, estivesse apoiada no poder de Deus. Então, quando nós oramos, pedimos que o Senhor envie a sua palavra. E crendo, irmãos, que há um governo de Deus na terra. Quando ali, por exemplo, há uma exortação, em Hebreus, se não me engano, o autor de Hebreus diz que havia quem advertia o povo na terra. No caso, falando de Moisés, que o Senhor levantou lá no deserto para que Moisés sempre estivesse ali, ouvindo a palavra de Deus e pela palavra de Deus advertindo o povo. Hoje também não é diferente, irmãos. Nós cremos, nos ministérios que Deus tem levantado, cremos que em meio a tantas coisas que tem havido, enfim, de escândalos, de coisas difíceis acerca de ministros do Evangelho, mas Deus certamente tem os seus, né? E pela misericórdia de Deus, cremos que entre nós e também em todo mundo, né? Deus certamente tem conservado seus ministros e por eles também tem enviado a sua palavra através do seu Espírito, primeiramente, e ao coração, aos corações desses irmãos que também são servos do Senhor, né? Então peço aqui também que os irmãos sempre estejam orando para que o Senhor envie a sua palavra. Essa palavra, irmãos, ela é sempre segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus coincide com as nossas necessidades. Então há uma reciprocidade quando Deus fala em relação ao coração do povo dele, né? E falando da palavra, o que eu queria trazer aos irmãos é realmente procurar consolar os irmãos. Assim como Isaías, por exemplo, ele falou com muito peso, se nós lermos o livro de Isaías, nós vamos encontrar essa palavra principalmente no início dos capítulos, quando fala peso da palavra do Senhor, peso da palavra do Senhor. Peso da palavra do Senhor. Nós vamos ver várias vezes a palavra peso da palavra. De fato, Isaías, profeta do Senhor, o Senhor enviava a palavra ao seu coração e com o peso do Senhor ele transmitia toda essa orientação para o povo. Mas quando chega no capítulo 40, a palavra do Senhor vem a ele dizendo: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada e que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Então, o Senhor também, pela mesma palavra, ele leva Isaías a consolar ali o povo. Em meio à caminhada, irmãos, nós recebemos palavras de exortação, palavra de instrução e também palavra de consolo de Deus. Deus conhece o coração da igreja, Deus conhece individualmente o coração de cada um de nós. Então, eu queria falar algumas coisas assim também, procurando trazer consolo aos nossos corações diante de tudo que tem acontecido. Coisas que realmente assim têm vindo para provar os nossos corações. E a respeito de Cristo, irmãos, nós não fomos chamados somente para crer, né, mas também para padecer com Ele. O padecimento faz parte do chamamento de Deus, porém, graças a Deus que o Senhor também nos dá o seu consolo. Queria ler aqui com os irmãos, Filipenses capítulo 4. Há uma colocação aqui muito maravilhosa quando Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 4, do verso 4. Diz o seguinte: Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Se vossa idade notória a todos os homens. Perto está o Senhor, graças a Deus, irmãos. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Mas veja, Paulo começa dizendo: regozijai-vos sempre, sempre, irmãos, sempre no Senhor. E ele diz: e outra vez vos digo, regozijai-vos. Regozijo é o extravasamento da alegria no nosso coração de servir o Senhor. Esse regozijo não é uma alegria simplesmente humana pelas coisas normais que nos acontecem. Não. Esse regozijo, ele diz: regozijai-vos no Senhor, e outra vez vos digo, regozijai-vos. Significa esse extravasamento da alegria, da razão, irmãos, agora da nossa vida no Senhor. E nós vamos ver que é assim mesmo, porque ele diz o seguinte: seja vossa equidade. A equidade é o contrário da iniquidade. Então, seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Que grande desafio, irmãos. Não estarmos inquietados por coisa alguma, sendo que nós vivemos diante de um mundo de muitas circunstâncias, de muitas situações que acontecem, de um mundo de violência, de mortes, um mundo de maldade, um mundo que traz temores. Situações das mais diversas e adversas que sobrevêm sobre o homem. E a Bíblia diz que tudo o que acontece, tudo o que sucede ao ímpio, sucede ao justo também. A diferença é que o ímpio, ele se desespera. E o justo, ele aprende a lidar com as situações em Cristo Jesus. Que nos acontecem. As notícias que chegam até nós, as dificuldades, as notícias conosco, as notícias com os irmãos, os acontecimentos, tudo isso tem uma tendência, irmãos, inquietar o nosso coração. E aqui diz: não estejais inquietos por coisa alguma. É um grande desafio de fé e de posicionamento para com Deus. Então ele diz: antes da inquietação, elas sejam todas conhecidas diante de Deus. Não exatamente antes das inquietações, mas embora todas as situações que nos acontecem que provoquem essa inquietação no nosso coração, queira nos desestabilizar no espírito, né? Nos trazer às vezes incredulidade, nos trazer situações difíceis. O que que nós devemos fazer? Há uma instrução simples aqui, irmãos. Por isso que eu quero consolar os irmãos hoje, né? Talvez essa não seja uma palavra exortativa, mas seja uma palavra de consolo e de encaminhamento para os nossos corações. Nós devemos, diante de todas as situações, fazê-las conhecidas diante de Deus. Como? Aqui diz, pelas orações e pelas súplicas, que são coisas diferentes. A oração, ela tem várias particularidades. Por exemplo, dentro da oração existe petição, existe súplica, existe deprecações, existe ações de graças. Isso são características de orações. Aqui diz que diante das inquietações, nós devemos fazê-las conhecidas diante do Senhor. Pelas petições e pelas súplicas, e diz, e com ações de graças. Veja, essa é uma conduta, irmãos. Nós devemos ter essa conduta, antes de ficarmos desesperados diante de certas situações. Nós devemos ir diante de Deus e falar, fazer conhecidas é falar ao Senhor: Senhor, está acontecendo isso comigo. Senhor, eu estou triste, estou angustiado, eu estou aflito. Enfim, ser sincero diante do Senhor, como se estivesse falando com uma pessoa, e é mesmo, o Senhor é uma pessoa. Falar a Ele, suplicar, né, clamar, e aqui diz, no final, com ações de graças. Por que fala assim com ações de graças, irmãos? Porque eu creio, irmãos, plenamente, que quando nós levamos as coisas perante Deus, que nos acontece. E Deus tem prazer nisso. Deus quer ser participante em todos os momentos das nossas vidas. Claro, não só das aflições, mas também da alegria, do regozijo. Aliás, Ele é a nossa própria alegria. Ele é nosso regozijo. Então, Ele quer ser participante, Ele é participante conosco. Embora Ele saiba tudo o que está acontecendo conosco, mas aqui pede para que nós façamos conhecido diante dEle em oração e súplica. Sabe para quê, irmãos? Para que nós também aprendamos a depender do Senhor e tudo levarmos diante dEle. Quando nós levamos uma inquietação, uma aflição, uma luta, uma situação que está acontecendo conosco, um sentimento, nós temos que desenvolver essa prática perante o Senhor. Lá no final da tua oração, aqui diz assim: com ações de graças. Nós louvaremos o Senhor, porque às vezes, até na própria oração, na própria declaração que nós estamos falando para o Senhor o que está acontecendo conosco, Ele pode encher o nosso coração de grande alegria, de grande confiança, pode ministrar uma palavra no nosso coração, pode nos trazer uma palavra de consolo, uma palavra de direcionamento, enfim, pode acontecer muitas coisas. E se mesmo que não aconteça nada, o Espírito Santo, ele pode nos elevar, irmãos, a glorificar o Senhor, mesmo com a situação não resolvida, mas crendo que tudo está nas mãos do Senhor. Quando diz, nós devemos fazer conhecidos e no final ter ações de graças, o que são ações de graças? É você elogiar o Senhor, é você engrandecer o Senhor, é você falar tudo para o Senhor e no final dizer: Senhor, tu és a minha vida, Senhor. Eu te glorifico, eu te exalto, Senhor, tu és o meu Deus, tu és a minha vida, eu te engrandeço, a ti toda glória, a ti todo louvor. Você vai esquecendo da tua luta, você vai esquecendo da tua inquietação. E o Senhor certamente vai te encher de força, de fé, irmãos. Sabe o que muitas vezes acontece, irmãos? Nós ficamos curtindo as inquietações. Nós ficamos dando lugar na nossa mente nas coisas que nos sobrevêm. E não levamos isso perante Deus. E não choramos de Deus. E não nos humilhamos do Senhor. E não louvamos a Ele. Isso que acontece, irmãos. O diabo, ele vai tomando espaço no pensamento do homem. Há uma arma poderosa lá, por exemplo, nós vemos Paulo instruindo os Efésios, e ele fala ali da armadura de Deus, e ele fala que uma das armaduras é o capacete da salvação. O capacete é para proteger a cabeça, né? Os dardos inflamados do maligno. Os dardos, eles tendem a vir nos pensamentos. Como nós devemos proteger os nossos pensamentos? Indo diante de Deus e declarando tudo para Ele, e o louvando e engrandecendo. Isso é uma grande blindagem da nossa mente para que o inimigo não continue lançando setas inflamadas no nosso pensamento, irmãos. Porque pode perceber, o pensamento, ele quando ele está desestabilizado, ele mexe daí com uma outra parte da nossa alma, que é os nossos sentimentos. Pensamentos desequilibrados, vai haver sentimentos desequilibrados. Há um sentimento desequilibrado, pode causar incredulidade, angústia, tristeza. Então, o que devemos fazer? Ir diante de Deus. É o que vemos nesse texto, né? Agora veja, irmãos, o que acontece? Estou lendo o capítulo 4 de Filipenses, li o verso 6, agora vou ler o verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Viram, irmãos? Como a questão de ir diante de Deus vai trazer um resultado para os nossos sentimentos. Bem sabia e bem sabe o Espírito que a nossa vida, a nossa humanidade, a nossa ação diz respeito aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos. E todos esses sentimentos, eles podem ser alvejados e eles também podem ser guardados pelas armas que o Espírito Santo e que a palavra de Deus nos dá. E aqui diz que a paz de Deus, o que é a paz? Como temos aprendido já de muito tempo, paz não é sentimento, né? Por exemplo, a pessoa está lá numa angústia, em algo tal, resolve o seu problema, ela diz, ah, agora estou em paz. Não, isso não é paz. Isso é um tipo de paz natural. Mas aqui a paz, segundo o que temos aprendido no Senhor, é um posicionamento com Deus, né? E que diz respeito a nossa justificação. Romanos capítulo 5 diz: sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual temos acesso e entrada pela fé, a graça de Deus. Veja como a graça ela pode superabundar a minha e a tua, irmão, humanidade. É a graça que nos faz suplantar, subir um degrau a mais. Aquela situação, né? Um humano ele não consegue andar sobre as águas. Ele vai afundar. Mas a graça de Deus, ela dá essa condição. Jesus andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. Às vezes, pode ser que nós não alcancemos essa mesma acontecimento que aconteceu com Pedro, com Jesus, de andar literalmente sobre as águas. Mas a graça de Deus, diante de tantas difíceis, elas podem nos fazer suplantar, andar sobre todas aquelas questões, todas essas águas malignas que podem e que querem atingir a nossa vida, os nossos pensamentos. Então, essa paz, irmãos, é fruto da justificação que o Senhor fez lá no Calvário e concedeu gentilmente a nós e concederá ainda a todos que não receberam o Senhor e que possam se dobrar ao Senhor. Inclusive, não sei se alguém agora que está ouvindo a ministração ainda não tem essa paz, ainda não recebeu o Senhor. Mas eu te convido a que você queira receber essa paz. Existe uma paz que suplanta toda aquilo que diz respeito à natureza humana. Existe uma paz que nos aproxima de Deus, que nos liga com Deus. E se você quiser receber essa paz, hoje mesmo o Senhor pode te dar essa paz. E a nós outros, irmãos, que temos recebido essa paz aqui que ela guardará os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Você pode ver, o homem natural, que não tem essa paz, que ele não foi ainda justificado diante de Deus, quando ele entra em situações, ele fica desesperado. E ele busca, até dentro da sua força, recursos, né, para se desvencilhar, para resolver aquela situação. Quando nós temos a paz do Senhor, embora afligidos, embora em lutas, embora nas mesmas situações que pode acontecer com qualquer ser humano, mas irmãos, há uma glória, porque essa paz, que é o próprio Cristo sobre nós, ele nos dá condições, pela graça, de suplantar, de superar todas essas lutas, todas essas batalhas, de forma que até mesmo, irmãos, em grande luta, nós não perdemos a paz. Isto é, ela é confirmada no nosso coração, graças a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Isaías fala que essa paz, ela nos serve de segurança. Quem quiser acompanhar, Isaías capítulo 32. Diz exatamente isso. Depois voltaremos para o mesmo verso. Isaías 32, No verso 16 e 17 diz: E o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança. Ó, que bênção, irmãos. Veja, o efeito da justiça. A justiça fala de Cristo, porque Jesus Cristo é a nossa justiça. Por isso que debaixo do céu não há nenhum outro nome, irmãos, pelo qual se poderia fazer esta justiça ou esta tão grande salvação, a não ser pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outro que nos dê essa tão grande oportunidade como o Senhor Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que morreu lá no Calvário, que ressuscitou ao terceiro dia, que está sentado à destra de Deus e que na mesma hora está dentro dos nossos corações. Ele é a nossa justiça. Então, o efeito da justiça será paz. Então, cumpre o texto de Romanos, sendo justificados pela fé. Quando o homem crê no Senhor, automaticamente ele é justificado, porque a culpa do pecado que está sobre ele, que já caiu sobre o Senhor Jesus Cristo, é aceita na sua vida. E ele é então ligado com o Pai. A Bíblia diz que nós éramos inimigos, inimigos de Deus pelas suas obras más. Mas vindo o Senhor e nos justificando, então nós passamos a ter paz com Deus, porque outrora, irmãos, nós vivíamos em guerra, o contrário de paz é guerra. Nós somos guerra porque queríamos andar na nossa própria vontade, e por isso nos fazíamos inimigos de Deus, porque Deus é santo, Deus não compactua com o mal. Estávamos distantes de Deus, o que separa o homem de Deus é o pecado. Por isso que lá em João explica muito bem isso, o Espírito Santo traz pela boca de João essa colocação, mostrando o seguinte, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas diz lá, o que o Senhor se manifestou nesse mundo, não para que condenasse o mundo, porque o mundo já estava condenado, mas o Senhor se manifestou para tirar o pecado do mundo. E diz, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê, o Senhor não vai condenar, já está condenado. Então, o rejeitar a justiça é permanecer no estado humano pecaminoso. Crer no Senhor Jesus, crer na justiça, essa justiça opera paz no nosso coração. Que maravilha, irmãos! Isso é muito lindo de Deus. Isso é muita bondade do Senhor sobre nós. Então, essa paz, que é a nossa reconciliação com Deus, é efeito de justiça, irmãos. E diz aqui, e a operação da justiça, repouso e segurança, por algum tempo só? Não. O verso aqui no final diz, para sempre. Porque a justiça é algo eterno. A justiça é uma pessoa, a justiça é Jesus Cristo. Então veja, irmãos, voltando para o texto de Filipenses 4, aqui diz no verso 7, Filipenses agora 4, 7, diz: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, tudo que você possa pensar, tudo que eu possa imaginar, tudo que o intelecto humano possa raciocinar, a paz de Deus excede todo entendimento. Porque a paz de Deus é o próprio Jesus Cristo que está em nós, que nos leva a um patamar acima das coisas naturais. Tudo isso, irmãos, Deus colocou nesse vaso de barro que somos nós. É a glória de Deus em vaso de barro. Por isso que a excelência é do Senhor. porque é muito valor em vasos fracos como nós. É muito valor em meros homens como nós. Isso quebrando o nosso coração, né? Porque realmente é uma misericórdia muito grande. Então, a paz de Deus excede todo entendimento. Olha, irmãos, eu queria dizer a você que seja qualquer situação que esteja de luta, a paz de Deus, ela ministra no teu coração, no meu coração, a vontade de Deus. Às vezes os temores, por exemplo, né? Ouvimos uma notícia ruim, já vem aquele temor no nosso coração. Estamos enfermos, já, meu Deus, essa enfermidade, morrer. A paz de Deus, ela excede esse entendimento. Humanamente sofremos isso, mas a paz de Deus, ela nos leva a crer que se assim o Senhor quiser, se fará, se uma enfermidade que o Senhor permita que venha sobre nós para nos levar para Ele. Amém. É a vontade de Deus. Porém, se o Senhor não quiser, não adianta, irmãos. Essa paz, ela vai apaziguar o nosso coração. O Senhor vai trazer cura, o Senhor vai ser glorificado, o Senhor vai ser exaltado, e não há nada natural que se sobreponha ao Senhor, à paz, à vontade de Deus. Então, confiemos no Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso coração. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Deus sabe que nós temos sentimentos. Foi ele que colocou dentro de nós esse sentimento. Todos os nossos sentimentos, né? Agora, claro, nós estamos aprendendo como vaso de barro com o sumo pastor a lidar com tudo isso, né? A aprendermos a confiar, aprendermos a entender Deus, aprendermos todos os dias a sermos mais espirituais, mais quebrantados, mais dependentes. Para que essa natureza, que muitas vezes ela nos domina, ela perca toda a sua força, e o Senhor, pelo seu Espírito, realmente reine e domine sobre os nossos corações, sobre os nossos pensamentos e todos os nossos sentimentos. Aí diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Essa é a instrução da palavra de Deus. Nisto pensai. Talvez a nossa mente não tenha lugar para ter dois pensamentos numa mesma hora. Nós temos que realmente nos dar ao Senhor, nos inclinar ao Senhor, e batalhar com Deus e pedir que o Senhor nos encha do seu espírito. Para que tudo o que é honesto, que é verdadeiro, que é justo, que é puro, que é amável, que é de boa fama, tudo que há virtude, há louvor, isso seja os nossos pensamentos, né? Isso é possível, irmãos, pelo Espírito Santo. Diante da nossa natureza, se não tivéssemos o Espírito Santo, nos esforçaríamos, né? Nos esforçaríamos, empregaríamos força por algum momento só, mas daqui a pouco voltaríamos a realmente pensar no nosso lado mais humano. Mas o Espírito Santo, a graça de Deus, nos dá condições sim de nos exercitar dessa forma, como está escrito na palavra. E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Graças a Deus. Essa paz, irmãos, o Senhor disse: deixo-vos a minha paz. E disse: no mundo tereis aflições. Veja como essa paz não é uma paz de entendimento humano. O mundo entende que paz, bom, paz é situação apaziguada, tranquila, né? Não é guerra. Mas o Senhor disse: deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou, não vola dou como o mundo a dá. No mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, disse o Senhor. Eu venci o mundo e vós também vencereis. E o que é que vence o mundo, irmãos? A Bíblia diz: a nossa fé. Olha, eu não estou vendo os irmãos, mas eu queria que vocês repetissem aí. O que é que vence o mundo? A nossa fé. Isso mesmo. A nossa fé no Senhor é essa que vence o mundo. Graças a Deus pela fé que o Senhor depositou no nosso coração, que está vencendo dia após dia, dia após dia. De fé em fé, de glória em glória. Devemos suportar, irmãos, com paciência. Suportar com paciência. Eu queria que você soubesse, irmão, que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória em que em nós há de ser revelada. Porque Deus está trabalhando nas nossas vidas, está acrescentando coisas espirituais, que é a própria vida dele em nós. E o que nos espera ainda, depois que nós partirmos daqui, são coisas maravilhosas. Hoje nós contemplamos pela fé, mas a Bíblia diz que então veremos face a face. Naquele dia, nada nós perguntaremos mais ao Senhor. Eu amo muito esse verso, cito sempre ele, porque sei que é uma realidade, o que está nos esperando é tremendo, é muito maior. E sabendo, irmãos, que todos os nossos irmãos no mundo, eles também sofrem as mesmas aflições. Vamos ler esse verso. É 2 de Coríntios, capítulo 1. É um texto conhecido, mas que nos ajuda na nossa ministração aqui. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3, diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Vamos crer nisso, irmãos, em nome de Jesus. Que o Senhor nos consola em toda a nossa tribulação. E aqui diz no verso 3: o Deus Pai de misericórdia, o Deus de toda a consolação. A nossa consolação vem dele, é o Senhor que consola os nossos corações. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Que coisa tremenda de Deus, né? Como o Senhor, podemos dizer assim, reparte consolo no meio do povo dele. Às vezes as situações que nós passamos, irmãos, claro que são aprendizados, o Senhor nos leva para esse colegiado, para essa escola do Espírito, de aflição, de luta, aprender a ir diante do Senhor, a ser consolado de Deus, e depois disso fica um armazenamento de glória no teu coração. Porque nós fomos chamados também para sermos participantes das suas aflições, mas também participantes das riquezas insondáveis de Jesus Cristo. E estas ficam depositadas mediante aquilo que o Senhor vai depositando. Vem as lutas, vem as tribulações, nós vamos aprendendo e diante do Senhor, o Senhor nos traz consolo e fica um depósito dentro do nosso coração. E aquele depósito, ele está reservado muitas e muitas vezes para abençoarmos outros irmãos e de maneira que também somos abençoados por outros, abençoamos e somos abençoados com o mesmo consolo de Deus. Isso é muito maravilhoso. Então diz aqui, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação abunda por meio de Cristo. Ah, graças a Deus, isso é o que diz o Salmo 1, irmãos, aqueles que não andam segundo o conselho do mundo, lá não há uma exortação, dizendo: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho deste mundo. Há um conselho do mundo e há um conselho de Deus. O conselho do mundo Se um homem está diante de uma situação, ele procurar pessoas que não temem o Senhor, que não têm a paz de Cristo, que não sofreu, que não conhece a consolação de Deus, qual é o consolo que ele vai dar? Senão um encaminhamento? E há conselhos terríveis, né, irmãos? Misericórdia. E vai, ao invés de consolar, vai afundar mais a pessoa ainda. Vai trazer mais prejuízo. Vai trazer mais desgraça. E vai levar para a morte. Porém, na igreja, irmãos, nós temos um banquete do Senhor, que ele se utiliza dos seus próprios filhos, do seu espírito na vida dos filhos de Deus. Aquilo que vai sendo armazenado como experiência de vida de Cristo na igreja vai servindo de grande ajuda aos próprios filhos de Deus. Quando, por exemplo, a Bíblia fala do espírito de conselho, nós vemos isso lá em Isaías, capítulo 11, quando fala dos sete espíritos de Deus, há um espírito de conselho. Por isso que nós devemos, em todas as questões também, nos munir da questão da igreja, dos irmãos, né? Há consolo na igreja. Não há outro lugar, irmãos, que haja consolo de Deus a não ser na igreja, na vida dos irmãos, na vida do governo da igreja, na vida daqueles que o Senhor levanta para servir ali no ministério, muitas vezes, e na própria vida do corpo há consolação. Mas esse consolo é a própria experiência que o próprio Senhor vai gerando no meio do povo. Há um consolo direto do Senhor, há um consolo direto dos irmãos. Então, isso é uma realidade do corpo de Cristo. Em todas as questões, irmãos, saiba, olha, corra para a igreja, corra para os irmãos, não corra para outro lugar, né? Não corra. Às vezes, tem, às vezes, aqueles irmãos menos advertidos. Eles correm lá para às vezes para um parente que é ímpio, para um amigo dele, né, um amigo lá da infância que acompanha ele até agora, mas é ímpio. É ímpio. Pode querer o bem dele, mas ele não tem o conselho de Deus, porque ele não tem o Espírito de Cristo. Agora, na igreja existe, irmãos. Na igreja existe o Espírito de conselho. Na igreja existe o Espírito de consolo que está ali pela experiência das lutas e dos padecimentos dos irmãos. Que coisa maravilhosa isso, que coisa tremenda. A igreja realmente é uma grande mesa estendida de manjares espirituais. Isso é maravilhoso de Deus, irmãos. Que guardemos isso no nosso coração. Continuando a leitura aqui, diz, verso 5. Porque como aflições de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação abunda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Como é que se passa, então, irmãos, nas tribulações? Por exemplo, nós lemos ali, mostrando para os irmãos em Filipenses, a questão de ir diante de Deus e ministrá-las. Mas aqui fala da paciência, que nós devemos suportar com paciência as aflições, confiando no Senhor, confiando no Senhor. Há situações que são mais breves na nossa vida. As situações que passam mais rápido e as situações um pouco mais demoradas, as situações que são mais intensas o fogo, as situações que são menos intensas. Enfim, quem mede todo esse grau é o Senhor. E ele não vai dar, irmãos, nada acima do que nós possamos suportar. A Bíblia diz que antes ele traz consigo, ele nos dá o escape. Nós temos que ter essa confiança, que Deus nos ajude nessa noite. Que Deus me ajude, que Deus ajude você. Que Deus nos fortaleça, porque diante de certas situações temos sido guardados pelo Senhor, mas eu quero me colocar agora diante de situações de outros irmãos. que estão sofrendo lutas difíceis, difíceis, que as suas mentes estão ali muitas vezes sendo assediadas, e às vezes lutas demoradas, né? Poxa, irmãos, certamente quantas pessoas, irmãos do mundo, estão passando nesse momento, passando por grandes aflições, demoradas, às vezes meses, né? Ontem eu perguntei para o Senhor. Eu disse: Senhor, o que é realmente amar, Senhor? E o Senhor, com a palavra no meu coração, dizendo que amar é conseguir sentir a dor do outro. Ele nos amou, irmãos. E ele viu que nós estávamos em grande aflição. Mesmo assim, ele desceu até nós e nos amou com grande amor, dando a sua vida por nós. Quando nós conseguimos sentir o amor realmente de Deus, é quando sentimos a dor que o outro está sentindo. Estava ouvindo um testemunho do irmão David Wilson, um irmão, creio que ele seja americano. Ele pregou muito tempo em Nova York, e há uma ilustração de que ele fala que ele não buscava um ministério. Ele não buscava juntar povo, mas ele tinha sido abençoado por Deus. Ele disse: eu não buscava um ministério, eu não buscava um povo, uma igreja, eu buscava. Deus colocou no meu coração a sua dor, a dor pelos perdidos. E por isso ele trabalhou muito servindo o Senhor como evangelista. E muitas pessoas ali, até de gangues, elas foram restauradas. E hoje eles têm paz com Deus, por meio, primeiramente, do Senhor, do seu Espírito. E porque um homem clamou também, esse irmão, clamou por esses irmãos ali. E muitas pessoas foram salvas, né? Então, que o amor de Deus, irmãos, nos faça sentir a dor dos outros, né? E que possamos consolar à medida que o Senhor também nos tem dado graça dentro da nossa experiência em particular. E que esse depósito que fica no nosso coração depois de sermos aprovados ou passarmos por alguma luta, tenhamos esse depósito de abençoar os outros irmãos e até, quem sabe, outros que não estão nesse aprisco ainda, que possam ser consolados com o consolo de Deus, né? Continuando aqui, diz: e a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Bom, irmãos, lembremos que quem está falando isso é Paulo, um homem completamente dirigido pelo Senhor, pelo seu Espírito. Ele mesmo chega ao ponto de dizer: nós fomos sobremaneira agravados a ponto de até da vida desesperarmos. Em outras palavras, ele quer dizer assim: olha, nós chegamos ao ponto de dizer assim, agora nós vamos morrer. Agora não tem jeito mais, nós vamos morrer. Até da vida desesperamos. Mas veja, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Meu Deus, que intensidade de provação, de aflição, né? Paulo chegou muitas vezes a esse ponto Bom, a graça de Deus também na vida dele era muito grande. Diz a palavra que o Senhor teve que colocar um espinho na sua carne para que ele não se exaltasse pelas excelências das revelações que havia nele. Para que realmente ele considerasse sempre um vaso de barro e que toda a sua dependência devia ser do Senhor. Quanto mais graça, quanto mais fruto, irmãos, de aprendizado com Deus, e nós sabemos que nosso aprendizado é na fornalha, né? Na fornalha da tribulação, das lutas, mas quanto mais fruto, mais quebrantamento, mais humilhação, para que realmente toda a glória seja do Senhor, não seja nenhuma vírgula de glória nossa, né? Seja tudo o Senhor que seja glorificado. Seja tudo o Senhor que seja bendito, louvado, exaltado, né? Paulo chegou ao ponto de desesperar até da sua vida, né? Já tinham neles a sentença de morte. Para quê? Para que eles não confiassem neles mesmos, mas no Senhor. É aquilo que nós lemos lá também, que ele fala aos Filipenses, né? Ele fala lá que a paz de Deus excede todo entendimento. Bom, como humanos, não é anulado os nossos sentimentos, mas como humanos, pensamentos deles era a sentença de morte. Mas a paz de Deus excedia esse pensamento, porque pelo menos naquela situação eles não morreram. O Senhor os socorreu. Aí diz: o qual nos livrou, o Senhor os livrou de tão grande morte, e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Então veja que glória, que experiência maravilhosa. Que acréscimo de depósito espiritual que realmente o Espírito Santo deixou ali no coração de Paulo e certamente dos companheiros de ministério. E nós, irmãos, não certamente na mesma altura que Paulo, mas respectivamente dentro das experiências que vamos tendo no dia a dia com o Senhor, o caminho é o mesmo. Talvez a intensidade seja menor, mas o caminho é o mesmo. Houve uma situação também que eles estavam, Paulo e demais irmãos, estavam em tão grande luta que, de alguma maneira, o Senhor operou isso através da vida de Tito, né? Quero ler até esse verso com os irmãos. 2 Coríntios mesmo, no capítulo 7, se não me engano. Sim, 7, verso 2. Vou encerrar, estou caminhando para o fim aqui, vou encerrar com esse capítulo. 2 Coríntios capítulo 7, verso 2, diz assim: recebei-nos em vossos corações. A ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso veito. Não digo isto para vossa condenação, pois já antes tinha dito que estais em nossos corações para juntamente morrer e viver. Grande a ousadia da minha fala para convosco e grande a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação, superabundo de gozo em todas as nossas tribulações. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados. Por fora combates, temores por dentro. Bom, o cenário de Paulo era aquilo que Deus o encarregou no trabalho dele, né? De evangelizar os gentios e tantas outras situações que lhe sobreveio. Nisso havia tribulações, combates por fora, temores por dentro. Isso nos é familiar, né, irmãos? Muitos temores sobem no nosso coração, muitos combates. Aí diz: mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. O que Tito contou, o que Tito falou das coisas concernentes à igreja, não é descrito aqui, pelo menos nas minúcias, né? Mas, de alguma maneira, diante de toda aquela tribulação que Paulo e demais irmãos estavam passando, eles não tiveram sossego na sua carne, combates por fora, temores por dentro, lutas, aflições, tantas situações. E qual foi o consolo deles? Tito. O Senhor envia Tito a estar com eles, e Tito, de alguma maneira, traz ali o conselho de Deus. Começa a contar coisas a respeito da igreja, do choro dos irmãos, da alegria, da fé. E de alguma maneira, irmãos, aquilo tudo consola o coração de Paulo e dos irmãos. De maneira que, mais uma vez, a gente vê que o consolo de Deus pode vir diretamente do seu espírito para conosco, individualmente. Também o consolo de Deus, ele pode vir por meio da igreja. Sim, o Senhor pode nos consolar na reunião dos santos, por exemplo. Também o consolo de Deus, ele pode vir através de um irmão, como no caso aqui de Tito. Então veja quantas situações que nós somos cercados que o Senhor se utiliza para trazer todo esse consolo para os nossos corações, irmãos. E isso é uma maravilha, irmãos, porque realmente nos sentimos seguros. Seguros, como está escrito, né? Que a paz, ela nos traz consolo e nos traz segurança. Essa segurança, ela está no Senhor, ela está na igreja, no seu espírito, através da vida dos irmãos, através da vida de um irmão, muitas vezes. E isso é glorioso porque são os próprios braços do Senhor se estendendo na nossa direção. Então, irmãos, quero deixar, né, esse compartilhamento aqui, trazendo consolo ao teu coração, ao meu próprio coração, porque estou sendo abençoado também com a mensagem. E creia que Deus está conosco e que Ele é o nosso refúgio e que Ele é o nosso sustento bem presente. E que nada vai nos acontecer se ele não quiser. Ele é soberano, dono das nossas almas, bispo das nossas almas, pastor das nossas almas. A tua vida, irmão, a minha vida, a vida de toda a igreja está nas mãos do Senhor. Cada fio de cabelo seu está nas mãos do Senhor. Tudo está nas mãos dele. Que Deus nos guarde, nos abençoe e continue nos sustentando. Mais um pouquinho de tempo e tudo acabará. Ele virá e, como dizia o irmão Aniceto, Zefini, acabou. O fim da nossa fé é a salvação das nossas almas. Essa é a nossa expectativa diante do que estamos vivendo. Louvado seja o nosso Deus. Amém, meus amados. Glória a Deus. Amém.